Juju e Jojo, uma história de cidade grande. Nos domingos de manhã, a cidade grande ainda está dormindo. Quase não se ouve barulho de carros, de ônibus, de motocicletas, nem mesmo dos vendedores ambulantes. Só às vezes se escuta um avião no céu. Os prédios aqui no centro da cidade são tão altos e foram construídos tão próximos uns dos outros que quem quiser ver o céu tem que virar a cabeça bem para trás. Os aviões só dá para vê-los muito rápido, antes deles desaparecerem atrás do próximo prédio. Da janela do meu quarto, dá para ver sua sombra nas calçadas e logo depois os vejo espelhados nos vidros dos prédios em frente. Nos domingos de manhã cedo, quando papai e mamãe ainda estão dormindo, a minha irmã e eu vamos até a varanda para ver se a nossa vizinha já acordou. Dona Filó é a moradora mais idosa do nosso prédio. Ela mora no quinto andar, bem acima de nós. Bom dia, Dona Filó! Nós a chamamos. Bom dia, Juju e Jojo, responde ela de volta. Dona Filó, é verdade que o nosso prédio já foi o mais alto de toda a rua? Pergunto. Isso mesmo. Antigamente, da nossa varanda dava para ver a serra do outro lado da cidade. Os prédios ao nosso redor foram construídos mais ou menos quando vocês nasceram, explica Dona Filó. E agora os outros prédios têm o dobro de andares do nosso, observa a minha irmã Jojo. Com certeza neles moram muito mais pessoas do que aqui no nosso prédio. Não, não, lá não mora ninguém. Nesses arranha-céus, nem cama tem. Só mesas com computadores em cima, eu falei. Disso eu já sei há muito tempo. Nos dias de semana, nós nem conseguiríamos conversar com a Dona Filó na varanda, de tão barulhenta que é a nossa rua. Mas nos domingos de manhã, podemos ouvir até o zumbido dos marimbondos. Eles voam o tempo todo em torno de seu ninho, de pendurado no teto da nossa varanda. Vocês ainda se lembram de quando seu pai plantou a nossa jabuticabeira? Pergunta Dona Filó. Primeiro, ele teve que quebrar o calçamento com a pá. E todas as tardes eu tomava conta da arvorezinha, até vocês voltarem do jardim de infância. Todos achavam que ela não iria sobreviver nem uma semana. Mas ela sobreviveu e agora já alcançou o quarto andar. Uma vez, até um caminhão chocou-se contra o seu tronco. Mas até isso ela resistiu. A nossa jabuticabeira é como um arranha-céu para os insetos. Quando ela começa a florir, em setembro, os marimbondos voam o dia inteiro do seu ninho na varanda até as flores da árvore e de volta. Até as borboletas vêm nos visitar. Fico pensando de onde será que elas vêm. Será que as flores da jabuticabeira são tão saborosas quanto as suas frutinhas? Pergunta Jojo. Jojo e eu somos irmãs gêmeas. Quando éramos pequenas, andávamos sempre com o mesmo penteado e vestíamos sempre roupas iguais. Mas agora que crescemos, somos bastante diferentes uma da outra. Tudo começou com balas e bombons. Ou melhor, com balas, bombons e insetos. Me lembro bem quando Jojo saía em busca de coisas doces que a mamãe escondia de nós. Ela passava horas à procura delas e não importava onde mamãe as escondia, minha irmã sempre encontrava todos os esconderijos. E eu a seguia em todos os cantos do nosso apartamento, porque aonde tinham balas e bombons, sempre tinham formigas. E eu acho formigas muito interessante. Aqui no nosso apartamento existem três tipos de formiga. Aquelas pequenas, vermelhinhas, com uma mordida que dói para chuchu. Aquelas outras de popó grande. E aquelas que conseguem carregar tanto peso que me lembra até um carregador de rodoviário. A mamãe sai de casa muito cedo, ainda de madrugada. À tardinha, eu espero na varanda ela voltar do trabalho. Enquanto isso, eu fico olhando os insetos. Alguns vêm voando, outros vêm rastejando, outros vêm pulando de galho em galho da nossa jabuticabeira. As aranhas tecem as suas teias e elas são lindas. Uma vez eu vi um bicho graveto que havia perdido uma perninha. Fiquei observando ele por muito tempo, até que me distraí e ele foi embora. Sempre que a mamãe desce do ônibus com as suas sacolas pesadas, Jojo e eu nos apressamos para ir lá embaixo ajudá-la. No caminho, eu quase pisei num bicho graveto, que estava parado no asfalto entre carros e motocicletas. Quando cheguei perto, eu vi que ele só tinha cinco perninhas. Com certeza aquele era o meu bicho graveto. Com muito cuidado, eu o peguei e o coloquei em um galho da nossa jabuticabeira. Durante várias semanas, eu vi que ele ainda continuava lá. Jojo não entende mesmo por que eu tenho tanto interesse por insetos. Juju, você não pensa em outra coisa a não ser nesses bichos nocivos. Os cupins comeram vários dos meus livros nas prateleiras e comeram até os dólares que o papai tinha escondido atrás da caixa de descarga do banheiro. As traças vivem fazendo buracos nas nossas roupas e para todo lado da casa tem teias de aranha. Eu já estou farta. Por que você não se interessa por passarinhos? Pelo menos eles cantam e tornam a nossa vida mais agradável. Ou mesmo por flores, que têm beleza? Esses seus insetos são feios. Ninguém precisa deles. A minha irmã estava furiosa naquele dia. Até com a minha mãe, eu tive uma briga por causa dos insetos. Ela tem pavor deles. Às vezes, ela perseguia eles com um espanador, outras vezes com um aspirador de pó, e quando via uma barata, ela pegava até o spray da lata vermelha para exterminá-la. Ela fazia de tudo para que os insetos não se sentissem em casa no nosso apartamento. Mãe, eu já concordei que você caça os pernilongos, até as baratas que sobem de elevador. A partir de agora, eu mesmo vou levá-las de volta para a rua. Mas, por favor, deixe as aranhas, as formigas, os marimbondos e os cupins viverem em paz. Poucos dias depois, eu vi a mamãe folheando uma revista sobre insetos que a dona Filó tinha me dado. Por acaso, nesse mesmo dia, dona Filó tocou a campainha lá de casa e as duas ficaram horas conversando. Não dava para escutar muito bem o que elas falavam, mas a minha mãe fazia uma cara preocupada e Dona Filó continuava falando e gesticulando com os braços e com as mãos. À noite, eu passei na casa da Dona Filó como quem não quer nada e ela me contou tudo. A sua mãe queria chamar o zelador para retirar o ninho de marimbondo do telhado da varanda, pois eu consegui convencê-la a colocar apenas uma tela na porta da varanda para que os marimbondos não entrem mais no apartamento. Eu me entendo tão bem com Dona Filó, principalmente quando se trata de insetos. Foi num sábado que a minha mãe me levou pela primeira vez ao trabalho dela. Nós tivemos que nos levantar muito cedo, porque o ônibus que ela pega todos os dias passa às 5 horas da manhã. Muitas mulheres tomam esse ônibus de madrugada para irem trabalhar. Elas cozinham, lavam, passam, arrumam e limpam as casas de outras pessoas. O ônibus levou mais de 2 horas para chegar, porque para todo lado haviam obras nas ruas. E nós tínhamos que nos segurar bem firme para não cair. Quando o motorista passava nos buracos das ruas, a gente ia lá em cima e voltava. O ônibus estava tão cheio e tão quente que depois de um tempo eu quase desmaiei. As pessoas à minha volta pareciam nem se incomodar. Elas olhavam nos seus celulares ou conversavam com o passageiro do lado. Foi aí que vi um marimbondo. Ele entrou pela janela da frente. Algumas mulheres se assustaram com ele. E depois de um voo em zigue-zague e um looping, ele desapareceu rapidinho pela porta de trás. Pena, eu queria ter me distraído mais com ele. Quando enfim chegamos no nosso destino, a mamãe me falou: hoje, na volta para casa de tardinha, o ônibus vem ainda mais cheio, mais quente e provavelmente o trânsito vai estar mais engarrafado ainda. Pois é, na nossa cidade é sempre assim. Desde então, todos os sábados eu vou com a mamãe para o trabalho. Antes de sairmos de casa, eu guardo na bolsa o meu copo de geleia vazio, que tem furinhos na tampa. Um dia, de repente, começou a maior confusão dentro do ônibus. Algumas pessoas gritavam, outras pulavam de seus assentos. De novo era um marimbondo e todo mundo começou a persegui-lo. Cada hora era um que tentava esmagá-lo na vidraça. Foi aí que a mamãe levantou do seu assento e falou bem alto: abram um caminho, deixam a minha menina passar. Mais do que depressa, eu tirei o meu copo de geleia da bolsa, me aproximei da vidraça e capturei o bichinho com cuidado. Depois tampei o copo. No resto da viagem não aconteceu mais nada de especial, infelizmente. Em casa, depois do jantar, eu fiquei um tempão sentada em frente do meu copo de geleia. Parecia que o marimbondinho estava exausto da viagem de ônibus. Ele nem se mexia mais. Quando começou a escurecer, eu o levei para a nossa varanda, abri o copo e ele saiu voando, igual a uma flecha. Talvez eu seja a única pessoa que se interessa por insetos, mas a nossa jabuticabeira é apreciada por muitos na nossa rua. Na hora da pausa do almoço, muitas pessoas se sentam à sua sombra. O dono da loja ao lado foi muito gentil e colocou até um banco debaixo da arvorezinha. E mesmo o ponto de ônibus, que ficava a alguns metros dali, se mudou para debaixo de sua sombra. Muita gente fica ali sentada, tão distraída, observando o movimento dos pássaros nos seus galhos, que acaba perdendo o ônibus. Mas também existem pessoas que vivem reclamando da nossa jabuticabeira, como os nossos vizinhos do terceiro andar, que se sentem incomodados com o canto das cigarras e com o chirriar dos grilos. Eu fico impressionada com isso, porque os carros, as motos, os aviões fazem muito mais barulho. Alguns vizinhos aqui no nosso prédio acham que eu sou uma menina meio esquisita. Há pouco tempo, uma vizinha perguntou para minha mãe: está tudo bem com a sua Juju? Porque todas as vezes que eu a vejo, ou ela está olhando para a parede, ou para o teto, ou para o chão. Outro dia, eu já ia entrando no elevador, quando vi as duas meninas lá dentro e Juju nos ombros de Jojo. Isso não é normal. Não se preocupe, dona Eulária, disse a minha mãe. Quando se trata de pequenos insetos, Juju tem as ideias mais inesperadas. Naquele dia, Jojo e eu pegamos o elevador várias vezes, para cima e para baixo. De repente, houve um apagão no bairro. Como sempre acontece. O elevador parou entre 2 andares e nós ficamos por alguns minutos lá dentro, presas, sozinhas no escuro. Foi aí que vimos um vagalume, totalmente perdido lá dentro. Eu queria tanto tê-lo observado por mais tempo, mas logo as luzes voltaram e o elevador entrou em movimento de novo. Nós começamos a procurá-lo por todos os cantos. Foi quando o elevador parou no terceiro andar. E aí, Dona Eulária entrou. Foi num dia quente de verão que nós recebemos uma visita muito especial. Uma abelha. Quando a vi entrar no nosso apartamento, eu comecei a correr atrás dela. Pouco depois, até Jojo começou a correr também. Na verdade, eu só queria ter tirado uma foto dela, mas nós devemos ter feito tanto barulho com a nossa correria que, a certa altura, Dona Filó veio perguntar o que estava acontecendo. Quando nós mostramos a abelha para ela, ela falou: "Quando eu era criança, havia tantas abelhas por aqui. Há tempos que eu me pergunto por onde elas andaram todos esses anos." Antes mesmo que eu conseguisse tirar uma foto, ela voou por uma pequena fresta da janela e aterrissou de cabeça em uma flor da nossa jabuticabeira. Desde aquele dia, as abelhas aparecem sempre na primavera e passam todo o verão por aqui. Não só uma, mas muitas, uma colmeia, ou seja, uma população inteira. A nossa jabuticabeira cresceu tanto que agora ela já chegou até a varanda da Dona Filó no quinto andar. E Dona Filó continua tomando conta dela. Quando falta água no prédio, ela corre até a fonte da praça e volta com o regador cheio. Dona Filó está pensando até em instalar uma colmeia no último andar do nosso prédio, debaixo da laje. E a mamãe gostou tanto dessa ideia que quer até entrar no negócio. Às vezes, as duas ficam sonhando com uma barraquinha nos finais de semana, em frente ao nosso prédio, para a venda do mel da produção própria. É verdade que a minha mãe continua limpando nosso apartamento muito bem limpinho, mas agora ela deixa os insetos em paz. Jojo também está se entendendo bem melhor com os nossos pequenos hóspedes. Pelo menos, nunca mais ela falou que eles são feios. De vez em quando, eu posso ir com o papai para o trabalho também. Ele agora trabalha como jardineiro e planta árvores por todos os lados da cidade. Elas ainda são pequenas, mas já atraem muitos insetos. A nossa nova escola é mais longe, e todas as manhãs, Jojo e eu temos que trocar de ônibus duas vezes, mas o copo de geleia eu levo sempre na minha mochila. Quando eu crescer, eu quero ser médica de insetos, mas infelizmente essa profissão ainda não existe. Então talvez eu seja pesquisadora de insetos. Essa foi a história de Juju e Jojo.